Alô, ouvintes da Rádio Dos Vox, confiram a seguir o programa Plug 700, que é produzido pela Rádio Eldorado de São Paulo. Esse programa traz muitas dicas interessantes na área da informática e é capturado para a Rádio Dos Vox pelo Moacir, com prévia autorização da emissora. Não deixem de conferir a seguir os três quadros deste programa. Aproveitem!
Agora, na Eldorado, faça um upgrade nos seus conhecimentos de informática no Plug 700. Internet, programas de aplicativos, o funcionamento de seu computador. Envie suas dúvidas para o e-mail info@radioeldorado.com.br. Apresentação, Tarciso de Carvalho e Perluide Piazzi.
Olá a todos, está no ar mais um programa Plug 700, aqui pela Rádio Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi?
Estou ótimo, mergulhado nos e-mails que chegaram para o programa número 184.
E como é que eles chegaram?
Pelo e-mail info@radioeldorado.com.br.
E como é que a gente sabia que eles não eram spams? Porque a gente recebe um monte de spams, né, Pedro?
Porque no assunto, todos eles... Você notou que eu estou meio retardado hoje, né? Que eu estou olhando aqui o outro e-mail. No assunto, todo mundo coloca, além do assunto usual, Plug 700. Então, na hora que a gente vê o codinome Plug 700, já sabe que não se trata de um spam e a gente não manda esse e-mail para o lixo.
Tá certo. Então, você aí tem suas dúvidas informática... E quiser passá-las para a gente aqui, para que eu ou o Pierluigi ou os dois, com a ajuda de vocês, ouvintes também, possamos responder a essas dúvidas, você deve detalhar da melhor forma possível a sua dúvida, colocar no campo assunto a palavra Plug 700, o nome do programa, para a gente saber que você é um ouvinte e não um spam, e relatar a sua dúvida no corpo do e-mail enviado para info@radioeldorado.com.br. Faça, por exemplo, como quem fez aí, Perúdio, que você estava tão absurdo no e-mail.
É que por falar em lixo, o William...
Por falar em lixo...
O William está fazendo um comentário sobre o nosso site.
Ah, certo.
Diz que o nosso site foi invadido por um hacker que colocou vendendo... Não, veja bem, William, não foi invadido. O problema foi o seguinte...
Ele é assim normalmente.
Na realidade, o que aconteceu foi o seguinte. Eu mudei o meu cartão de crédito e eu esqueci de avisar o site que o número do meu cartão de crédito era diferente.
Certo.
Então, no momento que eles foram atualizar, usando o meu cartão de crédito, atualizar minhas contas, não conseguiram e simplesmente por inadimplência eles tiraram o nosso site do ar. Mas ele já voltou, viu, William?
Eles não querem saber, né? Já não é a primeira vez que acontece. Eles cortam.
Mas na realidade eu recebi até uma carta de desculpas, viu, deles. Porque o cara disse o seguinte, falou, olha, na realidade quem faz tudo isso é um computador. Na hora que você falou...
Eles deixam o computador para te chutar, depois eles pedem desculpas em nome do computador.
Ele falou, na realidade, se você tivesse mandado um e-mail logo em seguida, coisa que eu não fiz, a gente teria resolvido o problema na hora. É que o computador é burro, né? Então, não tem jeito. Por falar nisso, a Anne Marli, em primeiro lugar, falou que nós somos fofos. Valdir, o que você acha? Deixa eu ver.
Ele está pondo em dúvida. Está dizendo que sim, mas com ressalvas.
Com ressalvas. E ela disse que, por nossa culpa, está fazendo um curso técnico em informática. Ai, que bacana, Anne. E o Janjão, que ela tinha uma dúvida a respeito, o Janjão é o computador dela, né? Falou que já está melhorando. Agora ela faz uma pergunta.
Olha, inclusive ela fala aqui, ó, dos melhores professores que existem. Ela deve adorar os professores dela. Vou até mencionar os nomes rapidamente. A Edna.
De Visual Basic.
Visual Basic. O Elvis.
De Lógica.
O Gerson.
De Delphi.
O Valdeir.
Sob Redes.
E a Aline.
Que, aliás, organiza o famoso trabalho de conclusão de curso. Né?
Tá certo.
Agora, ela faz uma pergunta. É verdade que um computador que é utilizado para programação não é seguro para acessar a internet?
Olha, na realidade, nenhum computador que você utilize para propósitos sérios, vamos dizer assim, quer dizer, sérios, o que eu quero dizer? Que requer uma certa segurança, cujo conteúdo tenha, vamos dizer, seja delicado, né? Você não pode perder de modo algum esse conteúdo. Bom, independentemente de acessar ou não acessar a internet, se você utiliza um computador para fazer programação, enfim, para desenvolver programação, programas, etc., é sempre importante que você crie uma rotina de backup. tá? Porque a gente sabe, né, Pirulito? Nós que já programamos uma vez na vida, a gente sabe o desespero que é na hora que você termina aquela última linha de programação, por algum motivo, o arquivo referente ao arquivo fonte, né, do programa acaba se perdendo ou se corrompendo, você perde acesso a ele. A gente fica desesperado. É claro que toda a lógica da programação, a gente ainda está com ela mais ou menos fresca na cabeça. Então a gente até vara a madrugada, né, tentando recuperar o perdido, tentando transcrever de novo para o computador os códigos daquele programa ou daquele sistema que a gente acabou de perder. Mas é importantíssimo, isso não se aplica só à programação, né? A qualquer documento que seja importante, é fundamental que você crie uma rotina de backup. Tá? Não importa a mídia que você vai usar, é claro, não vai usar disquete, né? Mas CD, DVD, pendrive, não importa. É fundamental você criar essa rotina de backup. Agora, com relação ao acesso à internet, uma coisa interessante, viu, Animarli? Na realidade, na internet hoje em dia, o perigo maior está justamente nos troianos. A gente tem tido poucas notícias de vírus daqueles que a turma programava antigamente para apagar o seu disco rígido, para deletar seus arquivos do seu computador. Se bem que, cuidado, eles existem ainda, mas está mais fácil.
Estão circulando, mas a infecção virou uma endemia e não uma...
Exato.
Uma epidemia.
E é mais fácil lidar com esse tipo de vírus, que é o verdadeiro vírus, né? O vírus, basicamente, ele se caracteriza pelo fato de ser um programa malicioso que, por algum motivo, subrepticiamente, assim, sem que você saiba, ele invade o seu sistema, tá? E normalmente os vírus, eles são ativados por um mecanismo que pode ser um mecanismo de tempo, né? Então, por exemplo, só para citar um exemplo, né? Aquele famoso sexta-feira 13, né? Era um vírus que toda vez que a data do computador acusava ser sexta-feira 13, não importa o mês, ele se ativava. E aí é que ele começava efetivamente a causar os estragos, tipo apagar arquivos, aquelas coisas todas.
E eu tenho certeza que o autor desse vírus é um imbecil que se achava tão divertido. Ele fala, que coisa engraçada que eu fiz. Né?
O vírus, tecnicamente, é esse cara. É o cara que não entra logo de cara no seu computador causando estrago. Ele fica latente um certo tempo, exatamente imitando o mecanismo dos vírus biológicos, né? Se é que se pode dizer assim. Então ele fica latente um certo tempo com um mecanismo de autorreplicação apenas ativo. Ou seja, ele fica se copiando para outras mídias, exatamente para ele infectar outros computadores. Tá? Então, a partir de uma dada condição satisfeita, o vírus acaba se manifestando. Os vírus, propriamente, é que eram aqueles danados que acabavam com o sistema operacional, apagavam isso, apagavam aquilo. Tá? E eles estão cada vez mais raros na internet. O mais frequente de você achar hoje em dia na internet são exatamente os programas troianos, né? Quer dizer, na verdade, os cavalos de Troia, melhor dizendo, que não são propriamente, sob ponto de vista técnico, vírus. São programas que se instalam no seu computador logo de cara, né? Eles não ficam um tempo latente, né? Ou você os convida, entre aspas, daí o nome cavalo de Troia, para serem instalados. E uma vez instalados, eles abrem portas de acesso à internet no seu computador, justamente para que os crackers, né? Eles possam, usando programas específicos de farejamento, vamos dizer assim, né? Farejando o que existe aberto aí pela internet, eles acabam descobrindo o seu computador e invadindo o seu computador para fins, às vezes, de descobrir senhas de banco ou de sites, enfim, senhas suas, ou até para deixar o seu computador uma espécie de escravo dele. Quer dizer, utilizar o seu computador como um mecanismo para enviar outros vírus ou outros cavalos de Troia ou coisas parecidas.
Na realidade, a grande diferença que existe entre quem cria um vírus e quem cria um cavalo de Troia, quem cria um vírus seria uma espécie de um pichador, esse que faz estrago que tem, pelo prazer que, do estrago.
Destrói pelo prazer de
destruir. Quem cria o cavalo de Troia, na realidade, está a fim de um lucro, né? Quer dizer,
exato.
A fim de...
E normalmente esses que estão a fim de um lucro são os crackers, né, Pedro? Os hackers. É uma coisa, também é uma pequena diferença que a gente deve fazer. De modo geral, esses caras que invadem computador, né? e causam qualquer tipo de estrago, não importa, eles são chamados indistintamente de hackers. Na realidade, os hackers, eles invadem os sistemas, mas normalmente eles invadem para demonstrar as habilidades deles, não para fins de destruição. Né? Os que invadem para fins de obtenção de lucro ou destruição são os crackers. Esses são os caras danados, né? São os do mal, vamos dizer
os assim. Os hackers me lembram um pouco os índios norte-americanos que, quando entravam em combate, eles faziam uma coisa que deixava os brancos perplexos. O cara vinha a todo galope, avançava sobre o inimigo, no caso alguém da cavalaria, coisa desse tipo, e tocava nele com a lança, e depois ia embora. Ou seja, era o feito de mostrar, olha, se eu quisesse, olha aqui que eu poderia eu ter
podia
feito.
Ter te matado,
mas
né?
Mas não vou. Eu simplesmente quis mostrar que eu tenho coragem suficiente para chegar até aí, ou habilidade suficiente para chegar até aí. Que o hacker faz quando invade a CIA, o Pentágono, coisa desse tipo, mostrando, olha, eu poderia ter feito, mas acabei não fazendo. Agora, o hacker é o cara que realmente quer tirar alguma vantagem disso.
Viu, Anne-Marie? Mas só então para finalizar, é seguro usar um computador que você utiliza para programação acessando a internet? Olha, seguro não é, né? A gente não pode dizer que seja 100% seguro. Agora, se você tomar as devidas medidas de precaução, né? Como eu disse, fazendo os backups dos programas, dos arquivos-fonte, até, se possível, nem deixando eles no seu computador e tudo mais. E além disso, é claro, tomando todas as precauções com relação à segurança de acesso à própria internet, do tipo um programa antivírus, firewall... enfim, deixar o seu computador às vezes protegido dentro de uma rede, né? Sendo que essa rede também, por sua vez, tem um firewall. Então, se você tomar essas precauções, eu acredito que aí você vai poder também acessar a internet, apesar de você usar o computador para fazer programas.
Agora, se você entrar em www.sempitoshiba.com.br e clicar em informática e logo a seguir em desktops, você poderá conferir inúmeras configurações de computadores, tanto para o mercado corporativo quanto para o uso doméstico.
Eles são equipados com processadores Intel, que podem ser o Celeron, Pentium ou Dual Core, ou então AMD, Semprom ou então Athlon, com uma memória variando de 256 MB até 1 GB. Disco rígido de 80 GB e todos eles com Windows autêntico.
Você certamente encontrará o equipamento que se encaixa sob medida às suas necessidades e ao seu bolso.
Fingir que é japonês é fácil. Difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores Semp Toshiba.
Agora, o Mikael manda aqui um e-mail onde lhe dá uma dica e agradece uma dica que nós demos. A dica que nós demos não custa nada a gente repetir. Ele diz, eu quero inserir na minha página um determinado código, um determinado grupo de códigos em HTML, né? No caso, acho que era um contador, ou era até aquele mecanismo de busca do Google.
Certo. Falou,
só que eu enfiei lá dentro, nos códigos, e foi parar no lugar errado. Como é que eu paro no lugar certo?
A gente chegou a comentar,
como
né?
Como é todo essa X, né? Você coloca no lugar certo um monte de X, depois pede para olhar aquela outra página que mostra isso. O código,
manda
você acha o X.
A página, vê onde está o X e ali, enfim, você acaba testando o lugar onde vai parar o código ou aquele campo de busca do Google, né?
Agora, ele dá uma dica de um site que ele gostou muito, que é o Free Online Games.
Certo.
Esse www.freeonlinegames, tudo junto, não tem hífen, não tem nada, né? Free, né? De livre, online, de online e games de jogos. Na realidade, ele tem um monte de jogos, uma quantidade gigantesca. Você pode até procurar jogos de ação, jogo de raciocínio, esporte, etc. E tem a maravilhosa propriedade, aliás, duas, uma de ser grátis e a outra de você jogar sem precisar instalar o jogo no teu computador, ou seja, você não gasta memória.
Agora, deixa eu só fazer um comentário. O Free Online Games, adivinha se eu já não conhecia.
Uhum.
Quem tem um filho de 10 anos...
Lógico.
É obrigatório conhecer o Free Online Games, né? E assim, para você poder aproveitar 100% aí os joguinhos que estão lá disponíveis no Free Online Games, você precisa ter aí no seu computador o plugin do Flash Player instalado, né? Agora, não se preocupe também, que se você tentar rodar qualquer um daqueles joguinhos e ele checar, né, verificar que o seu Flash Player não está instalado, ou até está, mas está obsoleto, existe uma versão melhor para poder rodar e tudo mais... Então ele automaticamente te conecta ao site da Macromedia para que você possa puxar e instalar o Flash da Macromedia, o Flash Player, tá? E sem ele, obviamente, não dá para rodar esses joguinhos.
Que inclusive é a maneira mais econômica em termos de gastos de memória, gastos de espaço a ser transmitido. O flash é realmente aquele que dá o maior benefício pelo menor custo de espaço e acabou de tempo.
Sem dúvida.
Agora, por falar em joguinhos, o nosso amigo...
Um dos nossos
Luiz
amigos.
Luiz Couto.
Isso.
Nosso amigo Luiz Couto.
Que termina dizendo e vive o Corinthians, que ganhou do São Paulo, louco.
Na realidade,
já se delatou, né?
Já se delatou.
Um desses sofredores aí que está lutando para sair lá das posições finais da tabela.
Ele entrou no nosso site www.intermatica.org e foi lá fuçar nos sites divertidos. Aliás, faz tempo que não atualizo aquilo, que
aqueles
não mexo naquilo.
Sites divertidos.
Ele achou um jogo de pôquer. Aí ele foi instalar o jogo de pôquer, aí que está justamente a grande vantagem do site do Free Online Games, que você não precisa instalar nada. Esse daí ele instalou e disse que corroeu um dos arquivos. Provavelmente deve ter sido, sumiu o ícone do AVG. Uhum. Deve ser um cavalo de Troia, porque acabou com o antivírus e...
Pode ser que, veja assim, o jogo em si era apenas um site indicado, né? A gente precisa até dar uma checada, como o Peruid próprio comentou. Os arquivos que estão lá disponíveis, eles são indicações que a gente checou na época, e de repente pode ser que daquela época até agora, esses sites, né?
Tinha um cavalo de Troia.
Algum deles tenha sido invadido. E aí, eventualmente, tenha sido implantado um cavalo de Troia.
Então,
lá.
Portanto, cuidado, jogadores de pôquer, não entrem no pôquer que está no site divertido do www.intermatica.org. Vamos tirar ele de lá imediatamente. Agora, o que é interessante que ele relata aqui...
Ele não, né? Quer dizer, o joguinho em si não está lá, ele está no site. Mas vamos tirar o link para o site.
Agora, o que ele relata aqui, o Luiz Couto, é que ele conseguiu, já que faltava corroer o artigo olayout32.dll, conseguiu esse arquivo com um amigo, e conseguiu instalar esse arquivo, quer dizer, tirar o velho e colocar o novo, pelo DOS. Porque pelo Windows não dava, porque o corrido é que entrava na hora que ele ligava o Windows.
Ah, entendi.
Então teve que fazer isso pelo DOS. Olha, parabéns, olha, você fez a coisa certa.
Fazer a
fez
cópia a pelo DOS.
Muito obrigado pela dica, né?
Aqui. Aliás, sim, ele se assina como um vagabundo profissional e músico nas horas vagas e deixa até, vamos dar uma compensação, um endereço, que deve ser o site mantido por ele, né? Imagino, www.musicaeletras.zip.net. Então, de repente, se você aí, pelo que o próprio nome do site se insinua, né? Quiser aí acessar algum site que relativo a música, música e letras, coisas assim, parece ser aí o site do Luiz Couto.
Bom, vamos agora a um rapidíssimo intervalo, a gente volta já já com o programa 184.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
O editor gráfico GIMP, gratuito, possui uma suite completa de ferramentas para a criação de imagens, tanto bitmaps quanto vetoriais. Algumas dessas ferramentas são, por exemplo, o Brush, Pencil, Airbrush, Clone e várias outras.
Além dessas, possui um sistema de correção de serrilhado de alta qualidade e uma poderosa ferramenta para aplicar efeitos de gradiente e mistura, permitindo aplicar coisas incríveis em qualquer imagem.
Suporta também a utilização de texturas e pincéis totalmente personalizáveis.
É ótimo para amadores e profissionais, pois o conhecimento profundo de cada ferramenta depende diretamente do quanto você vai conseguir explorá-las.
Essa dica é do nosso ouvinte Júlio César, e o link para você poder baixar gratuitamente o GIMP se encontra no Infodrop número 603, bastando para isso você acessar o site www.intermatica.org e, repito, procurar por ali o Infodrop número 603.
Pierluigi Piazzi
e Tarcísio de Carvalho
para Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba. Fingir que é japonês é fácil. Difícil é ter a tecnologia dos computadores da Sempre Toshiba Info.